No dia 27 de abril de 2024, se iniciou uma forte chuva no Rio Grande do Sul. Começando na cidade de Santa Cruz do Sul e alcançando toda a região dos vales, a chuva se estendeu por 10 dias seguidos, sobrecarregando assim as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Sinos e Gravataí, sendo todas ligadas ao Rio Guaíba. A enchente invadiu cidades, destruiu casas, cobriu prédios e arrastou carros, começando assim a criar uma situação de pânico no Rio Grande do Sul, que foi coberto por água.
A gente chega tapando todo o banhado e o Santa Fé pega um lado quando vem clareando o dia. A vaca berra no pelado do rodeio, reclamando o tempo feio, comendo a palha da cria. O vento sopra num galope desbocado, se batendo no alambrado, a água costeia o cerro. As veremos quando fecha no meu mouro, murmura berros de touro, lavando o lombo do aterro. As redemoinhos quando fecha no meu mouro, murmura berros de touro, lavando o lombo do aterro. E eu de novo vou botar o braço na enchente, porque é pressentir esta vez foi marcha ronda. O tranqueia se escorando nas barrancas, babando uma espuma branca igual potra redomona.
A chuva parou, mas as pessoas ainda carregam as cicatrizes do acontecido. Olá, eu sou Isabelle Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso e sou natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. E não estava presente na época da enchente no Sul, mas acompanhei a história de amigos e familiares. E a partir desses relatos e dos relatos do meu tio, que é bombeiro e atuou nos resgates, vi a necessidade de fazer essa produção. E por conta disso, vamos começar com o relato dele. Então começa agora o Vozes da Enchente. Uma produção feita com pessoas que estiveram no ocorrido e nos contam de diferentes perspectivas o que foi essa grande catástrofe ambiental. Vale ressaltar que algumas das falas contêm gatilhos, mas eu vou avisá-los com esse som quando isso acontecer. E com esse som novamente para sinalizar que acabou as partes sensíveis. Nesse episódio, iremos conhecer a história de quem durante todo o caos estava resgatando e salvando vidas. O relato é do primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Cruz Alta e membro de um dos grupos de resgate durante a enchente.
Josiclei Tadeu Alvarez de Paula. Eu trabalho nos bombeiros fazem 33 anos. Cruz Alta desde 2001. 22 anos faz que eu tenho Cruz Alta. A gente que, tipo, que já tem uma noção do que pode piorar, do que pode acontecer. Então a casa começou a chover. Aqui em Cruz Alta começou a chover bastante para nós, assim, ó, no dia 1º de maio. Choveu muito, muito. Sabe, a cidade alagou um monte de rua aqui. E nesse mesmo período, no dia 2 para 3, deu um temporal aqui na cidade.
Cruz Alta é uma cidade localizada no noroeste do estado, a 347 quilômetros de Porto Alegre. E apesar de não ter sido afetada diretamente pela enchente, no sentido de alagamentos, sofreu com a forte chuva que aconteceu na região.
Como deu temporal, eu não pude ir para Porto Alegre já no dia 1º de maio. Nós estávamos com bastante ocorrência aqui, daí eu não pude ir naquela data. Mas a gente via quando começou a chover, não parava, e a gente começou a ver os problemas. Bom, deu um problema aqui em Arroio do Tigre. Daí só tinha uma unidade que podia chegar, que era a nossa. Daí foi a nossa força-resposta para lá. E então ali a gente tem que organizar, porque nós não podíamos simplesmente ir todo mundo para lá e não deixar a nossa cidade desvanecida. Né? Era uma preocupação que a gente tinha. Ao mesmo tempo que tu sabia, que tu tinha, né, a noção que tu ia ser importante lá, tu pensava, bom, mas eu não posso sair todo mundo, tem que deixar alguém aqui. Então essa era assim, bah, queria ir, queria ficar, sabe? E aí no dia 3, que deu temporal aqui em Cruz Alta, estragou bastante a cidade, bastante árvore, né? Choveu bastante vento, assim. Então, às 3 horas da madrugada, nós montamos o gabinete de crise aqui em Cruz Alta. E trabalhamos assim, ó, o dia todo, vem dizer. E no dia 4, era um sábado, a gente começou a trabalhar. Na verdade, nós começamos a trabalhar dia 3, dia 3, trabalhamos o dia todo até as 10 e pouca da noite, daí no dia 4, que era o sábado, começamos de manhã às 7h30, e chuva que não terminava. Daí começamos, tinha bastante serviço ainda, bastante água por cima de casa, gente, que acontece quando dá um temporal desse tamanho? Prioridade nossa dos bombeiros, isso a nível de estado, a nível do país todo. Restabelecer questão de água, de luz, e principalmente assim nos prédios, instituições, hospital, prefeitura, sabe, que as pessoas que vão precisar dessa estrutura para que as coisas aconteçam. Então essa é a prioridade que todo mundo dá nesse sentido. Bom, tem algum hospital afetado? Não. Então tá, tem alguma situação, posto de saúde, UPA? Então esses os primeiros atendimentos nossos, quando a gente monta o gabinete de crise, isso é para definir uma estratégia, avaliar o tamanho do dano, o risco, o que que tu tem de estrutura, o que que tu pode abraçar primeiro, o que que tu pode, sabe? Mas é coisa assim que tu não fica 2 dias pensando, tu avalia aquele rápido ali, e foi o que a gente fez na madrugada mesmo, já começamos a trabalhar na madrugada mesmo e foi.
Enquanto a situação de Cruz Alta era controlada pelos bombeiros, no dia 3 de maio, Porto Alegre e demais regiões estavam em situação crítica. Com 39 mortes confirmadas, o nível do Guaíba já havia superado o da enchente ocorrida em 41, chegando a 4,6 metros. Cidades estavam com alerta para serem esvaziadas, casas foram levadas e pontes deixaram de existir. Os aeroportos e rodoviárias foram fechados e o trânsito em inúmeras das cidades estava inviável, por conta das águas que estavam invadindo as rodovias.
E no dia 4, que é nesse sábado, eu saí de casa cedo e nós estávamos cortando árvore, de baixa chuva, a manhã toda. Daí era 1h30, mais ou menos, a gente retornou até para trocar os equipamentos, afiar a motosserra, preparar material para seguir no serviço, né? Daí eu recebi uma ligação. Olha, eu preciso de quatro bombeiros para a região de Porto Alegre. A gente estava vendo, né? Nós estávamos vendo. Ah, Porto Alegre tá difícil. Tá ainda acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Daí ligaram para nós e perguntaram assim, quando soube isso naquela semana ali, se a gente precisava de apoio. Eu falei, não, Cruz Alta não precisa de apoio. O apoio tem que ser onde? Aqui... É só árvore em cima de casa, não tem ninguém com risco de vida. Só vai tardar, tipo, ligar a luz, restabelecer a luz, ou internet, ou telefone, né? Porque estragou bastante a cidade. E eu falei, não, a gente não precisa de ajuda. Manda a estrutura que tem disponível, manda para a região de Porto Alegre. Só que daí eles não dimensionaram o tamanho que era o nosso problema, que era enorme, era bastante coisa. E daí começou a aparecer as ocorrências, que nós temos um banco de dados único no estado. Tu insere as ocorrências aqui, em Cruz Alta, tu lá na tua cidade, tu pode entrar... E saber a ocorrência que atendeu no estado, aonde que foi, o histórico, tudo, sabe? Um banco único de dados. E quando eles começaram a ver aquele monte de ocorrência que você começou a atender, e um monte, tá, mas tu não falou que estava sob controle? Não, tá sob controle. Tá, mas esse monte de ocorrência, não, para nós tá controlado. O importante é vocês dar atenção aonde que tem risco de vida. E para nós ainda não tá nessa situação. Só que eles também estavam trabalhando lá, achando que a estrutura estava sendo suficiente. E começou a vir gente de fora, e começou a vir bombeiros do outro estado, porque a coisa foi se agigantando, foi chovendo, e chovendo, chovendo. E aí, nesse sábado, dia 4, quando eu recebi a ligação, daí falaram assim, não, a situação, tipo assim, tá terrível. E eu, não, então vamos deslocar. Daí, não, mas tu não precisa ir. Não, mas eu vou. Daí nós montamos a equipe, nós fomos em 3 viaturas, em 10 bombeiros daqui, da região. E aí, mas tudo assim, na correria. Eu fiquei sabendo, sei, sábado de tarde ali, daí só deu tempo de ir em casa, né? Tomei banho, tirei a roupa molhada, que tava com aquela roupa 2 dias ali chovendo e tudo. E aí eu juntei um pouco de roupa para voltar pro quartel. Nesse meio tempo os guris também começaram a se organizar. E aí às 6h30 mais ou menos nós já estávamos em condições de deslocar. Demontamos ali, saiu 2 viaturas aqui de Cruz Alta e daí pegamos uma terceira viatura em Birubá no caminho. Demontamos um comboio e fomos.
A equipe em que Josiclei estava era composta por Ademir Tomé Ganche, William Fremer da Silva, Loenês, Adelso da Rosa, Pedro Giovanni Camargo, Samuel Keiper Raimundo, César Alexandre Quevedo Padilha e Josemar dos Santos Gonçalves.
E aí? A gente imaginava um cenário em cima do que a TV mostrava, né? Em cima do que a gente via, da nossa experiência. Tu consegue ter uma dimensão do que está acontecendo no volume de chuva. E a gente consegue também, assim, ó, numa situação dessa, tu consegue, mesmo distante, tu consegue, assim, ó, dimensionar o risco para todo mundo que está lá. Seja para o socorrista, seja para a vítima. Porque é uma das ocorrências mais difíceis que tem. É a questão quando envolve a água. Porque tu não tem controle. Sabe, é a ocorrência mais difícil que tem. E eu só tô falando com uma experiência de 33 anos. E beleza. Daí saímos aqui, não tinha estrada. Um ponto também para nós bem difícil. Nós não tínhamos estrada para chegar lá. Que a nossa apresentação era para ser em Novo Hamburgo. Aliás, em São Leopoldo. Daí Não tinha acesso. Daí nós descemos a Passo Fundo, depois fomos a Lagoa Vermelha, a Vacaria, e tentamos descer lá. Olha bem, fazer uma volta. Daí não conseguimos voltar. Daí a gente foi. Bom, nós saímos daqui, eram umas 7 horas mais ou menos. Nós conseguimos chegar em Novo Hamburgo, viajando a noite toda. Daí lá em Lagoa Vermelha a gente teve que bater num posto para eles venderem gasolina para nós, que nós rodamos, não conseguia acessar. E aí, até o pessoal foi bem camarada, né? Entendeu a nossa situação, por que que nós estávamos ali naquele fora do horário, de madrugada. Daí abriu o posto, vendeu gasolina para nós, para a gente seguir viagem. Nós conseguimos chegar em Novo Hamburgo por volta das 8h30 da manhã, de domingo. Então, a nossa viagem, que era para ser 5 horas, durou 12, sabe? E aí, chegamos no quartel. Daí, no quartel que a gente foi para, que seria a nossa base, nós tínhamos que ir a São Leopoldo, só que a gente não conseguia chegar em São Leopoldo por causa da água. Então, tudo que era a parte da Xalau debaixo da água, a 101 debaixo da água. Então, a gente foi uma. A gente não conhecia aquela região ali. Então, era só em cima daí perguntar, como é que a gente faz para chegar lá? Como é que faz para pegar? Aqui tá cheio d'água. Daí, chegamos no quartel, descarregamos as nossas coisas, colocamos a nossa roupa, nós estava todo mundo com a farda, daí colocamos roupa de neoprene, prepara barco, prepara isso, prepara aquilo. E fomos para a água. Daí, chegamos lá onde é que estava aquele horror, sabe? As pessoas vindo pessoas e... Seria uma... A gente fala uma questão da dispersão das pessoas, sabe? Onde é que todos os barcos que traziam as pessoas na região de Novo Hamburgo ali, ó, saíram nesse local lá. E era muita gente, era muito barco, muito barco paisano também. E bastante... Daí começou a chegar esse turno dos bombeiros do outro lugar. Bom, nós entramos na água domingo de manhã, a gente foi sair da água. A gente ia lá, chegava assim, ó, tu saía... Tu ia fazer as pessoas chorando assim, eu preciso nesse lugar, nessa rua tal. Só que tu não conhecia a rua tal. Por quê? Porque tu não era de lá. Então, o que, que a gente se baseava? A gente falava assim, não adianta falar rua pra nós. Dá um ponto de referência pra nós. Tem um supermercado próximo, tem uma loja tal. Ou a gente falava assim, quantas ruas assim, pra esquerda, mais ou menos pra gente poder se localizar. Daí as pessoas, mas é que a gente não é daqui. Vocês não são daqui, de onde vocês são? Não, a gente é de Cruz Alta, de Birubá, de Santa Rosa, de Ijuí, de Panambi. Então, para nós, era uma situação bem complicada, né? Porque dava o endereço, tu não sabia onde que era. E as plaquinhas, aquela derruba com o nome, embaixo da água. Tu navegava pegando os postes, a lâmpada dos postes com a mão. Então, a rede, aquela última rede, a linha de transmissão, a gente passava com o barco em cima. Então, para a gente ter uma ideia da quantia, aonde que a água chegou. Então, a gente saía, ia lá no local, trazia as pessoas, trazia animais, levava remédio. Além de fazer a questão do salvamento, tu, no mesmo tempo... Tinha ajuda humanitária. Tu levava vela para as pessoas que estavam sem luz. Tu levava... Nós saímos com a embarcação, com marmitex. E o que, que foi importante, assim, que a gente viu que foi uma situação que eu vou levar para sempre, sabe? A questão das pessoas que se envolveram com aquilo lá. Então, tinha gente que vinha... eu trouxe aqui 100 sanduíches. Aqui tem 50 fardos d'água. Aqui tem não sei o quê. E trazia para nós, botar nos barcos para nós levar para as pessoas, sabe?
Caso você não tenha acompanhado na época, a movimentação social e humanitária da ajuda... foi uma das, se não a maior do Brasil. Foram pessoas do país inteiro, não só bombeiros e policiais treinados, mas sim pessoas sem nenhum preparo, mas que faziam o que podiam para ajudar, com alimentos, roupas, barcos, material de mergulho e demais itens que naquele momento eram muito importantes. Foi uma rede solidária muito grande e que atualmente, quase um ano depois da enchente, ainda existem campanhas de ajuda para a reconstrução de tudo que foi perdido.
A organização das pessoas assim, que não são não governamentais, assim, as pessoas, assim, cidadão comum ali, que eles montaram uma rede de apoio, assim, uma rede de auxílio, assim, que não dá para acreditar. Em Novo Hamburgo, principalmente ali, nós saímos com as pessoas lá, já tinha pessoa com água, com alimentação, com remédio, né, para encaminhar para os locais ali onde é que estava. Porque a gente saía com os barcos, com as pessoas ali, às vezes molhada, com hipotermia, né? Imagina, tantos dias dentro de casa ali. E com fome, tudo, a gente entregava as pessoas, estava gente para receber ali, para auxiliar. Porque a gente não tinha aquele tempo de pegar e levar lá no ponto de apoio. Então a gente saía quando a água estava no joelho, a gente entregava para as pessoas e já voltava para a água de novo, sabe? Então, alimentação, remédio, essas pessoas tinham uma estrutura de barraquinhas, lá tu saía com as pessoas, precisa de alimento, precisa de roupa. Até roupa tinha, roupa seca para oferecer para as pessoas. Então, esse ponto, assim, foi 10. Sabe? O nosso trabalho era difícil, mas sem essas pessoas ele ficaria muito mais difícil. Então, tipo, nós chegávamos ali com as pessoas, daí quer um sanduíche? Quer um bolo? Quer uma laranja? Quer uma banana? Quer uma água? Pessoas que tu nem sabia, sabe? Nem sabia quem tu era. Depois, com o tempo, que quase que as mesmas pessoas ali ficavam, turnos, né? Eles faziam turnos. o serviço não terminava. E lá em São Leopoldo também eles montaram uma base lá, porque daí começou a trazer os cães, né? Os cães e os gatos, daí cadê o dono? No primeiro dia, no segundo dia, foi trazendo as pessoas, depois foi trazendo os bichos, tava esses bichos pra onde? Não adiantava nós fazer os bichos largar ali. Desses bichos pra onde? Desmontaram um local lá pra receber esses animais. Daí tinha ração, daí tinha veterinário, sabe? Uma coisa assim, top, 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 top. E gente que abriu mão, gente, pessoas bem, sabe? Chegavam, não, a gente assim, a minha empresa, o que, que vocês precisam? Ah, e chovendo, né? Teve uns dias que chovia. Ah, o que, que vocês precisam? Ah, aqui tem capa de chuva, aqui tem comida, aqui tem lanterna, aqui tem isso. Então, essas pessoas que a gente talvez nunca mais veja. Então, isso aí, olha, é uma coisa que o povo gaúcho entendeu a necessidade, sabe? Porque não tinha o que fazer. E tinha situações que não chegava caminhando em lugar nenhum, sabe? Não tinha como chegar socorro, não tinha como chegar mais viatura, não tinha. E aí a gente fazia isso o tempo todo. Na mesma ida que tu ia fazer um resgate, tu já levava comida, já levava água, já trazia coisas. E a gente foi indo, né? Começamos a fazer 10 quadras, 20 quadras, 30 quadras, até que num dos dias lá, nós chegamos num local que a informação que nós tínhamos que era uma área conflagrada, sabe? Uma situação, tipo, um risco lá, que as pessoas não estavam indo lá, as embarcações, porque tinha risco de tomar barco. E aí nós fomos.
No momento da enchente, ocorreram algumas situações de roubos de barcos, suprimentos, e alguns casos em que as pessoas eram cobradas pelos salvamentos, o que foi uma preocupação muito grande para os oficiais, já que dificultava os resgates, porque muitos tinham medo de entrar nos barcos e precisar pagar uma taxa depois pelo salvamento.
A minha equipe, né? Eu disse, nós vamos lá naquele lugar que ninguém foi ainda, porque tem uma situação de risco, as pessoas não querem ir. Mas nós vamos lá. Os guris, não, vamos lá. E daí navegamos, sei lá, 2 horas e pouco andando de barco, até chegamos lá. Quando nós chegamos nessa região, assim, quando a gente viu, assim, do nada, um monte de jet ski começaram a andar em volta de nós. Um monte de jet ski, sabe, lancha e tudo. Imagina, era tanta água que tinha lancha, tipo, onde que era aquela cidade mesmo, sabe? E daí chegou o pessoal lá de nós, mais ou menos, né? A vivência, assim. Daí eu cumprimentei, tudo bem, moçada? E aí, nós somos meio perdidos. Eu falei assim, a gente tá meio perdido aqui, nós precisamos chegar num condomínio, assim, aquela coisa toda. E ele, vocês não são daqui? E eu, não. De onde que vocês são? Eu, Cruz Alta, de novo, né? Cruz Alta, Egi, Panambi, Santo Anjo, Santa Rosa. E ele, tá, então, dá pra ver que vocês não são daqui mesmo, não. Daí, não, a gente veio aqui pra apoiar, né? E ele, não, tá tranquilo, tá liberado, pode trabalhar, pode ficar tranquilo, tá de boas, assim, vai na fé aí que tá de boas, assim. Todo mundo falava, não pode ir lá que vão tomar o jet de vocês, não pode ir lá que vão tomar o barco de vocês, sabe? Que tinha essa... Tanto é que nós chegamos no domingo, quando foi na terça-feira, começou a chegar a Força Nacional. Força Nacional, Força Nacional. Que são os colegas nossos, da Polícia Militar, dos bombeiros, que estão numa Força Nacional, que é uma força pronto-resposta a nível federal, que eles são de todo o país. As Polícias Militares, bombeiros, mandam para Brasília, fazem o treinamento lá e ficam lá. Daí quando há uma situação de calamidade, seja por... como foi a nossa, né? Questão de enchente ou vendaval, ou até mesmo com esse de policiamento na área indígena, manda a Força Nacional para lá. E aí esses guris vieram para cá. Só que o que acontece? Por ser uma força diferente, assim, eles trabalhavam de pistola. Então a gente não quer, não vamos levar vocês junto. E eles, não, mas tem que levar. Eles, não, não vai aumentar nossa segurança, pelo contrário. A gente prefere não trabalhar com a força, para quê? Porque a gente não quer medir força, né? Em tese, com quem tá lá. A gente quer ir pra salvar, a gente não quer pra demonstrar força pros caras, até porque nós não ia demonstrar força com dois força, né? Então a gente pediu, e daí eles entenderam que a gente não queria estar com força. E bem tranquilo, não tivemos nenhuma ocorrência, assim, de animosidade com alguém, de querer. E tanto é que nós saímos da água, isso a gente fala com orgulho, sabe? Porque era a primeira guarnição que chegava, e a última que saía da água era nossa. Nós estávamos saindo da água às vezes 8 horas da noite, as pessoas, eu precisava ir lá na minha casa pegar roupa, pegar remédio, pegar não sei o quê. E eu dizia para os guris, vamos lá. Sabe? Então, teve noites que nós chegávamos no quartel, a gente saía da água às 10h30 da noite. Sabe? E daí tu imagina, numa região que não tem luz, né? Que não tinha luz, estava tudo embaixo d'água. Só que, para nós era mais difícil a gente se localizar, porque a gente não sabia onde é que nós estávamos. Nós navegávamos em... Era água, mas só que ali era rua, era asfalto, sabe? Então tu não tinha essa noção, daqui a pouco eu vou bater numa ponte. De repente vai dar no barco, vai virar meu barco, vou bater num pote, vou bater numa lâmpada. Sabe? Então tudo para nós, ele ampliava o risco para quem, para nós que estava trabalhando. Mas a gente estava tudo consciente, sabe? A gente sabia do risco que era para todo mundo. Quando eu convoquei os guris, eu falei, tu tem a opção de dizer, não quero ir. E os guris, não. muitas vezes o que acontecia? A gente tu ia, daí tu enchia o barco e daí tu ficava na casa, às vezes com as pessoas. Ah, chegava numa casa que tinha 10 pessoas, né? Porque as pessoas iam subindo, principalmente nos condomínios, né? Ia subindo, subindo. Enchia o primeiro, subia pro segundo, do segundo ia pro terceiro. Tem locais lá que nós chegamos, estava com no quarto pavimento já. Então isso dá 12 metros de altura, fazendo uma média, né, de pavimento tipo de 3 metros, então a água atingiu 12 metros. Então, a gente colocava as pessoas no barco, nós dava o nosso colete, nós tínhamos alguns coletes sobrando, a gente colocava o nosso colete nas pessoas, por questão de segurança e tudo, porque a água é água. E aí, a gente mandava as pessoas com dois bombeiros, às vezes três bombeiros, e a gente ficava preparando os outros para a segunda leva. Daí, as pessoas, a gente tinha que entender que as pessoas queriam sair da casa, mas não queriam deixar os bichos, né? Então, era bem difícil, porque às vezes não tem como levar. Ah, mas eu não posso porque não sei o quê. Tá, mas e aí, como é que faz? Então, às vezes a gente tinha que explicar que não tinha estrutura para levar todos os bichos. E assim, com muitas ocorrências depois, que a gente, dentro da medida possível, a gente levava todo mundo.
Alguns dos resgates envolviam animais, como cachorros, gatos e outros animais domésticos. E muitas vezes, animais de grande porte, como cavalos, vacas ou porcos, não tinham uma forma prática e rápida de resgate, acontecendo assim muitas perdas na época.
Tem situações que nós temos depois de fazer as expedições para pegar os bichos. Então, de assim, ó, a gente começou a andar cada vez mais longe, entrar cada vez mais dentro, assim, das vilas, assim, né? E aí, o que a gente se deparou com a situação? Cavalo morto, afogado, em sacada de casa. Pra te ver a altura que chegou a água, que o bicho veio com a correnteza e acabou morrendo afogado e ficou preso. Quando a água começou, baixou um pouquinho, sabe? Então, não foi um, não foi dois. Assim, ó, gato morto, cachorro morto, que os bichos não tiveram tempo de sair, muito menos os donos de tirar, entendeu? Porque quando vira água, chegou, é o seguinte... Salva-se ou morre junto. Então, o que a gente via, assim, avaliando, que as pessoas, muitos não tiveram tempo de sair, sabe? Por quê? Porque é uma região que é uma região, algumas das que a gente andou ali, não é uma região muito tranquila, então as casas todas fechadas de grade. E quando tu vê a água daquele jeito, tu não tem como sair e abrir a grade embaixo, que a água já passou. Ah, mas era só mergulhar um pouquinho e abrir. Isso pra nós é tranquilo, mas pra uma pessoa que não é preparada para aquilo, pra que descer, ficar submerso um pouquinho até conseguir abrir o cadeado, não vai conseguir. Muita situação, nós chegávamos assim, ó, as grades de ponta, né? Então, tu tinha que tirar as pessoas e passar por cima daquela grade de ponta, passar a embarcação por cima. O que a gente pensou assim, que eu falando com os meus guris lá? Ó, vamos levar uma estrutura pra gente não ter que dizer assim, ó, essa não consigo atender. Porque não adianta te chamar pra uma ocorrência e chegar lá e dizer, bah, essa não consigo atender. Então, esse era um sentimento que a gente não pode dizer isso nunca. Quando as pessoas nos enxergar, porque era assim, tu tava andando na rua, todo mundo te gritava, te chamava, ô, às vezes tu tava indo pra fazer um salvamento, só que nesse meio tempo as pessoas te chamavam. Daí que tu fazia? Tu ia lá, tu avaliava, bom, esse aqui tá um risco médio, então tá tempo de eu ir lá buscar aquela, e depois no retorno a gente vem aqui, marcava ali, delimitava a área. Mas assim, ó, o que era a ideia? A ideia era salvar o maior número de pessoas possível, porque a gente não sabia se ia parar de chover, se não ia, sabe? Então o que era a preocupação nossa? Bom, a gente tá aqui agora, se acontecer a partir de agora, a culpa é nossa, sabe? Pra bombeiro isso é bem, bem difícil. A gente não lembra das ocorrências que dá certo, a gente só lembra as que dá errado, tipo... Na praia, muitos anos eu trabalhei de guarda-vidas, então as pessoas que tu salva, tu nem lembra. Mas aquela que deu errado, parece que aquela carinha tu não esquece, sabe? Mesmo que tu não tenha contribuído pra nada pra aquele acidente. Só no momento que tu chega, que tu pega, assim, que tu já vê que já não deu mais tempo, assim, então... E pra nós é assim, a gente se cobra muito, sabe, a nossa profissão. Mesmo aquilo que tu não tem culpa, tu se cobra quando tu não consegue evitar ou minimizar o risco. E é uma situação que a gente convive diariamente, sabe? Que nem eu brincava com os guris. Gurizada, quem quer chorar, chora, porque o super-homem também chora. E às vezes, pra dar uma brincada, eu falava com eles assim, gurizada, vocês lembram quando o Batman brigou com o super-homem, que ele matou o super-homem? Quem é que ficou de serviço? Os bombeiros. Porque sempre pra dar uma animada, assim, os guris. Porque não era fácil, sabe? Tu conviver com aquilo o dia todo, ele chegava de noite, tomava um banho, pra dar uma recuperada, lavava tua roupa de neoprene. Daí no outro dia, botava lá uma olhada, né? Que só tirava um pouco, porque você não começa a te dar problema de pele, né? Aquela água, com bicho morto, com óleo, com tudo. Mas, e assim, ó. Daí trabalhamos 12 dias lá. Daí a gente trabalhava até uma parte da noite. A gente tinha orientação, que era para recolher às 18h30, quando vocês, mas a minha equipe, assim, ó, elogia eles, porque o pensamento meu, eles entenderam. E, não, é isso, vamos fazer isso. Sabe? A gente marcava só a hora de sair, ó. 7h30 nós estamos na água e a gente sai a hora que der. seja 10, seja 11. Nós chegamos lá nesse domingo mesmo que nós estávamos lá, era 2:30 da manhã, recém nós tínhamos chegado no quartel. Daí o policiamento foi lá no quartel, que nós estávamos lá em Novo Hamburgo, lá. Ó, tem um carro que foi atravessar uma ponte lá e a correnteza levou. Daí nós, puxa vida, recém, tipo, parecia que recém a gente tinha deitado, sabe? Nós tínhamos amanhecido a noite toda viajando e nós tínhamos trabalhado o dia inteiro, um sol. E tipo, né, tu nem lembra se tu come, se tu toma água, sabe? Água, a gente, vamos tomar água, alguma coisa assim, sabe? O dia passou tão rápido, a gente trabalhando, que quando nós tínhamos, era 2:00 e pouco, nós estávamos chegando no Hamburgo nos bombeiros. A gente chegou, tomamos banho, quando estávamos se organizando, o que a gente fazia sempre? Tu chegava, tu lavava tua roupa, tu arrumava a embarcação, tu preparava teu material, já estava tudo pronto. Porque a gente não sabia que hora a gente ia ser acionado de novo. Né? E nesse foi no dia, 2:00 e pouca da manhã, acho que foi que nós estávamos lá, assim, recém pensando o que ia fazer da vida, tentando, né, descansar um pouquinho, daí chegou o policiamento nos chamar. Daí nós fomos lá. Era na feitoria lá. Era o local da feitoria que passava um rio. Só que como tinha tudo, estava embaixo d'água, esse rio estava passando por cima da ponte. E aí pro policiamento chegou a ocorrência que esse carro estava tentando transpor a ponte e acabou sendo levado. E daí nós chegamos assim com as viaturas, né? Pouca luz, assim, só com a lanterna. E daí os guri, vão ter que. A gente foi caminhando a pé, né? Até para ver onde que dava, para a correnteza, né? E daí eu tô indo assim, daí os guri, vamos buscar o barco. Vamos buscar o barco. Daí eu fiquei com a minha lanterna assim. E daí quando eu olho assim, tá o carro assim longe, assim, no meio do mato, assim, ó. E eu olho assim, e parecia que tinha uma pessoa dentro, assim, com a mão, assim, uma criança, assim, ó. Quando eu vi, eu tava sem nada, sem boia, sem nada, eu entrei nadando lá e me fui dentro, assim, no escuro, assim. Quando eu chego naquele carro, assim, nadando e nadando, e correndo, me puxando, eu consegui ir pra cima do carro. Quando eu chego em cima, eu boto a lanterna, parecia uma cadeirinha de criança, sabe? E daí, só que não era, graças a Deus que não era. Era o banco que tava, a correnteza, o banco tava solto, assim, e ficava assim, ó, movimentando o banco dentro do carro. Mas pra mim, parecia que era uma cadeira de criança. E eu tava louco. E os guris, quando os guris vieram, não me acharam e começaram a gritar. Ah, oh. Claro que eles se apavoraram, né? Porque eles voltaram a buscar o barco. E eu não esperei chegar com o barco. Eu me fui, eu entrei na água, assim. A gente riu hoje, mas na hora, assim, eu vi que os guris ficaram num pavor horrível, sabe? E Deus me disse, o que que tá falando? Daí, onde é que tá? Não, tô aqui, não tem nada, graças a Deus. Daí me jogaram uma corda, às vezes me rebocaram lá por causa da correnteza. Mas assim, ó, tu faz coisas assim que depois tu avalia, bah, se a correnteza me leva, azar, botar lá pra Porto Alegre de novo. Mas foi uma situação bem, sabe, cada dia tinha uma coisa diferente. E de fazer curativo, de nós ir nos locais, chegar lá, tem que trazer remédio pra pressão, tem que trazer remédio pra diabetes, tem que trazer não sei o quê. Daí nós íamos, né? Levava comida, daí já pegava, tem que trazer isso. Daí a gente mais ou menos, tinha um colega nosso, de Birubá, nós chamávamos que ele era o navegador, o Caipa lá. Ele fazia essa parte de anotava os locais ali pra gente, quem tem que levar? Naquele condomínio tem que levar água, vela e marmita. Ah, o outro tem que levar não sei o quê. Porque era muita coisa. Nós tirando as pessoas pela janela dos prédios, algumas a gente tinha que improvisar, tinha um prédio lá que a parte do acesso do prédio todo é de vidro. Nós chegamos lá, tinha que tirar 12 pessoas. E daí, será que vai suportar? Será que vai descer o vidro? E eles falam, bom, pra nós, se cair o vidro, nós caímos na água, é uma coisa. Mas se cair com esse monte de gente aí, isso daí como é que vai fazer? Sabe, então tu chegava pra fazer um salvamento, ao mesmo tempo tu começava a pensar assim, bom, não vai dar errado porque a gente precisa de uma força que é maior que a nossa, sabe? Alguma coisa maior que a nossa tem que estar com a gente, tem que estar nos... Tem que estar nos guiando, tem que estar nos mostrando um caminho, uma alternativa melhor. Porque só com o que a gente sabe, o que a gente se propôs a fazer, talvez não dê certo. E isso a gente já pegava muito, sabe? Na hora, assim, que tu precisa de alguma coisa invisível, sabe? Aquela questão, assim, que tu precisa daquele assopro no ouvido. Não, faz assim. Ah, olha pro lado, sabe? Então é isso. A fé é importante nesses momentos que tu precisa, assim, para te manter a tua calma. Que tu sabe, tu tem que estar mais calmo, porque senão as coisas não vão fluir. E pra mim, eu sou meio estressadinha, sabe? Eu sou meio assim, 220. Só que eu tinha uma preocupação, eu tinha que proteger minha equipe. Eu falei pros guris, no dia que nós paramos em Passo Fundo, ó, nós vamos em 10, nós vamos voltar em 10. Sim. Ninguém vai ficar lá. Nós vamos voltar junto. Se alguém de nós ficar, é porque ficou os 10. Ninguém de nós vai ficar pra trás. Sabe, num momento ali bem, daí os guris, a gente diz, é o seguinte, gozada, a gente tá com Deus, Deus vai estar com a gente o tempo todo, ele sabe do nosso propósito, ele sabe do que a gente se propôs a fazer e o que nós estamos abrindo mão, e a nossa família também vai entender o porquê que nós estamos aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, e trabalhamos. E nesse meio dessas ocorrências todas, eu tinha uma missão, eu tinha que resgatar a Stephanie Canoas.
Agora, ele nos relata de forma mais íntima como foi o resgate de um membro da família, que nesse caso era minha prima, Stephanie Milbeyer, que faz faculdade de medicina em Canoas, na Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, e precisou ser resgatada durante a enchente.
Que eu estava em São Leopoldo, eu estava em Novo Hamburgo, na verdade, daí eu trabalhava em Novo Hamburgo, daí por dentro da água, ainda com pouco, a gente estava em São Leopoldo, porque a água tapou tudo, né, quando eu via, fazia toda aquela região lá, e aí eu tinha que fazer o resgate da Stephanie, né, que ela estava lá. E daí ligava a Jaqueline, tu conseguiu, né, Stephanie? Eu não consegui. E ligava a dona Nelly, tu buscou a Stephanie? Eu não consegui. Mas eu falava com a Stephanie. Na ida eu já falei com a Stephanie no sábado. Daí eu orientei, maninha, assim, ó, conta pra mim, tu enxerga água dentro do teu apartamento? Não, tio Josi, tu não enxerga água, tu não tá vendo água daí? Não, não. Mas então faz o seguinte, ó, pega uma mochila, põe água, põe umas barrinhas de cereal, põe um casaco, alguma roupa quente, assim, pra ti, deixa essa mochila assim, que algum documento, carrega, deixa teu celular sempre na bateria, carregando. Se der uma, tu vê assim, tu sabe qual é o lado mais alto da cidade? Não, tem um hospital aqui, então tá. Se tu vê que a água se aproximar, não espera. Vai pro ponto mais alto e vai pro ponto mais alto, sabe? Liga pro 190, liga pro 93, conta, fala quem tu é, que tu é minha sobrinha, que tu é minha filha, que tu é não sei o quê, que daí eu não tô aí, mas eles vão te socorrer. Entendeu? Fica tranquilo, que eu vou dar um jeito de te buscar. E eu só, acho que eu só consegui buscar a Stephanie, eu acho que foi na quarta-feira, eu cheguei domingo, acho que só na quarta-feira. E aí, o que a gente fez? Nós saímos, nós terminamos a nossa última ocorrência do dia, que era bem tarde já, e daí nós fomos com a embarcação nossa, né, atrelado, que a gente chama, né, uma picape, o reboque, mais o barco, e um outro colega que estava comigo lá. A gente fez uma viagem assim, porque não tinha acesso, né, por água tinha, mas aí nós, sei lá, tem que navegar 3 horas num local que tu não conhece. E tinha a situação de Canoas lá, que também é uma situação, numa parte de Canoas, que estava bem complicado também, tinha história de saque, tinha história de assalto. E aí, chegamos, foi para ir, foi demorado. Mas para voltar, para trazer a Stephanie de volta, foi pior, porque a gente não conseguia achar um caminho. A gente andava, daqui a pouco a gente chegava e não tinha mais, não passava. Tinha terminado a ponte, ou tinha água, daí não passava a viatura. Daí voltava, e assim foi, bom. E a Stephanie junto. E daí depois ela ria, né? Mas na hora ela tava bem preocupada. E, bom, resumindo, conseguimos. Daí a gente trouxe ela pros bombeiros. Eu trouxe ela pros bombeiros aquela noite lá. Daí deixei no alojamento das FEMs lá e falei com o pessoal que era minha filhada, né? Tudo. Daí ela dormiu no quartel aquela noite. Daí no outro dia eu levei ela pro apartamento do Vitor lá.
Os oficiais, policiais, bombeiros e outros profissionais capacitados foram de extrema importância, desempenhando o papel principal em resgate de pessoas. E hoje, como aponta a Josi Clay, a visão de muitos sobre essa profissão mudou.
Ah, eu, assim, ó, depois de tudo que aconteceu, sabe? De tudo que aconteceu, porque é uma ocorrência que ninguém estava preparado. Tanto é que estava vindo corpo de bombeiros de, somente da região do Nordeste, lá de monte, veio de Minas, veio do Mato Grosso do Sul, veio do Paraná, veio de Santa Catarina, veio do Rio de Janeiro, sabe? A toda hora chegava bombeiro. Chegava bombeiro, uma equipe de bombeiro. Por quê? Porque eles nunca tinham visto aquilo. E ninguém tinha visto aquilo. Porque quando a gente chegou lá, em Novo Hamburgo, a gente viu onde é que a água estava. Eu disse, não, isso aqui é filme, né? É filme, não. Capaz, não consigo. De longe que a gente estava indo, a gente não tinha essa ideia. Ah, tá enchente, mas a gente só conseguiu dimensionar o tamanho do risco, do tamanho do problema, é quando nós chegamos lá. E tu olhava assim, um prédio, tipo água com 12 metros, a fiação dos postes, as luzes, as câmeras de monitoramento das ruas, tu pegava com a mão, nós temos foto, nós andando com o barco assim, pegando a câmera com a mão. Então tu imagina, isso aí dá 17 metros. Mas o que que, de tudo aquilo que passou, sabe, o que que a gente viu? A nossa instituição, ela cresceu, a instituição Corpo de Bombeiros Militar, a nível de país todo, em cima dessa ocorrência, a questão da visão em cima da defesa civil mudou também, que bom que mudou. Porque até então se falava assim, defesa civil. Mas a questão da importância de tu ter uma estrutura de defesa civil, uma estrutura de corpo de bombeiros, ela mudou de tamanho depois da enchente, sabe? Aquilo que então era despesa, hoje é investimento. Isso aí a gente fala, não precisava, né? De repente poderia ter sido feito antes. Mas a nossa instituição, ela cresceu bastante, assim, sabe? Assim, depois que aconteceu tudo isso. Talvez até aquele que enxergava o corpo de bombeiros, ah, mas os caras ficam lá o dia inteiro no quartel, sabe? Tem gente que diz, ah, mas o dia inteiro no quartel. Só que bom que a gente fica o dia inteiro no quartel. Sinal que ninguém morreu afogado, não pegou fogo em nenhuma casa, ninguém morreu, não deu um acidente de veicular, ninguém tá preso nas ferragens, sabe? Essa é a ideia que as pessoas não têm. Que nosso serviço é um serviço de prontidão. Mas que bom quando não dá nada, né? Que o pessoal fica só treinando, fica só organizando, fazendo material lá. Mas o que eu vejo, depois de tudo que aconteceu, que eu escolhi a profissão correta. Eu não me vejo hoje, sabe? Noutra coisa. Ah, mas se eu fosse... Não, eu não. Eu não consigo me ver noutra profissão. Talvez, se tivesse escolhido, não estaria com esse sentimento hoje. Então, é uma coisa assim que a gente viu que quem tava lá é o cara que escolheu a profissão certa. Porque ele não... Tipo... o termo não é ser feliz. O termo, assim, é realizado, sabe? Nessa profissão. A gente sabe quando entrou que não ia ficar rico, aquele monte de coisa toda. Mas, assim, tu ter... Hoje, depois de tudo que aconteceu, de tudo... De tu lembrar daqueles rostos, assim, que tu nunca mais vai ver, sabe? Mas na hora, tu pegando aquelas crianças que tu tinha que cuidar pra não entregar pras mães erradas, sabe? Porque era muita, nós saímos com um barco cheio de gente. E botava o colete numa, botava o colete na outra. E assim, ó. E as pessoas depois, alguns mandando as fotos que tiravam com a gente, assim. E a gente falando, brincando, pra acalmar no barco. Não, ah, não sei o que, tu vai trabalhar nos bombeiros, assim. Pra dar aquela acalmadinha, né? E botava o colete do bombeiro e botava nosso boné neles, assim, sabe? Pra dar aquela... Porque a gente via o pavor das pessoas, sabe? Que talvez nós fosse a última esperança, sabe? Se começasse a chover ou se, sei lá, o que acontecesse. Tem gente que tava 2 dias sem comida. Mas a questão do resgate, ele é emblemático, sabe? Ela é emblemático por causa disso. Porque tu saía pra fazer um resgate, mas tu não sabia quantas pessoas tinha na casa, no prédio. Tu não sabia qual era a situação das pessoas. Mas assim, a gente passava confiança, né? A primeira coisa a gente falava. Daí interagia um pouco, olha, nós somos do Corpo de Bombeiros, a gente está aqui para lhe ajudar, né? E conversava um pouco, depois dava uma acalmada, falava que a gente precisava que nos ajudasse, a gente precisa que o senhor nos ajude. E as pessoas entendiam, depois que eu estava no barco, já descontrei um pouco, já dava, tomava uma água, sabe? Mas assim, ó, o livro da vida, ali, bastante página para escrever. Nós pegamos casa lá que tinha 6 carros dentro. E daí tu ficava assim, bah, quantas pessoas tem aqui dentro? 6 carros, não tiver tempo de sair. Um das ocorrências que ele chegou uns filhos lá. Ó, oh, meu pai tá desde tal dia, eles não moravam na cidade, né? Vieram, não. A gente não consegue falar com meu pai. A gente falou, o último dia foi antes da chuva e depois a gente não conseguiu falar mais com ele. E aí a gente tá, né, tá preocupado, assim, daí, tipo, tá o endereço dele. Aí assim, não, fala pra nós mais ou menos. Daí eles foram junto. Só que quando nós chegamos na casa, tava toda de grade, assim, tudo fechado, assim. Daí a gente pediu, não, vocês aguardem aí que nós vamos, né? Podemos arrombar? Não, pode arrombar. Daí a gente escalou as grades, arrombamos a porta, era 2 pisos, né? Daí procuramos tudo lá em cima, dois pavimentos, né? Mas a água já tava assim, no segundo pavimento já tava na metade, assim. Daí a gente fez uma busca primária ali, não achamos nada. Daí, não, vamos descer. Daí a gente fez um... Descemos ali pro pavimento embaixo, daí a gente fez um mergulho ali, começamos a procurar um pouco, a gente achou. Achamos ele estava morto no banheiro. Daí a gente fica pensando, tá, mas por que que ele não subiu? Sabe? Mas será que ele teve tempo de subir? Sabe, coisa que tu ficava assim, mas se ele sobe, ele não morre. Ele sabe, ele só empurra uma telha, fica em cima da casa, sei lá. Só que a gente não sabe o que que aconteceu com cada pessoa, com cada fatalidade. Então, e aí? Daí a gente falou, ó, encontramos. Daí ele encontrou, e daí? Daí, ah, tá morto. Então, e os filhos lá de fora. Então, toda essa situação tu tinha que lidar, sabe? Quando faziam uma busca, eles achavam uma pessoa morta. Então, mas é uma coisa assim que vai dar para lembrar bastante, sabe? Do que a gente viu, do que tu olhava assim, cara, isso aqui não é verdade, isso aqui é coisa de filme. E não era filme, era real. Eu acho assim, ó, que as pessoas jamais podem perder a esperança, até para aquele que estava lá guardando. Que a ocorrência começou a chover na sexta, choveu sexta, choveu sábado, choveu domingo, e a gente chegou no domingo, lá ainda tinha gente dentro de casa, sabe? Então, não perca a esperança. Não perca a esperança, mesmo que ela vai diminuindo o percentual de chance de tu ter uma sobrevida, que nem muitas pessoas tiveram uma segunda chance em tudo que aconteceu, eu acho que a esperança não pode perder, e também a fé. Porque a gente viu ali coisas assim que tu não acredita que aconteceu, que foi possível acontecer aquilo, tanto pra gente conseguir salvar as pessoas, né? Mas é aquilo, eu acho que é importante tu não perder a esperança nunca. E a força pra recomeçar. Porque na minha família mesmo, a gente teve gente que perdeu tudo em Canoas. sabe? Mas não perdeu a vida, que não falou assim, tu perdeu, tu pode ter perdido a tua história, tu perdido, né? Algumas coisas de uma memória afetiva tua que vai ficar para sempre, que tu vai ter lembrança, mas tu não perdeu o principal, que é a vida, e só recomeça quem tá vivo. Então, quem hoje tá lembrando, mesmo com saudade, né, com sentimento de perca, tá vivo. Então, eu acho que esse sentimento as pessoas têm que ter. Talvez essa segunda chance de começar diferente, de fazer diferente. Porque, sei lá, quando as pessoas que contam lá quando vira, a água chegou. E não deu tempo de sair. A água levou tudo, levou a estrada, levou sonhos, levou vidas, né? E então, só ainda a gente, tipo assim, o que era o nosso sentimento? Nós trabalhamos 12 dias e a gente conseguia voltar para casa, sabe? Então isso aí foi bem... Chegar em casa, tá toda a galera esperando. E depois a gente prometeu uma coisa, eu e minha equipe, que a gente não fez ainda. A gente não reuniu depois. Depois de tudo aquilo, que seria o momento de reunir, dar risada, chorar. Esse momento ainda não teve, mas vai ter. Vai ter.
Chegamos ao final desse episódio. E gostaria de fazer um agradecimento especial a Josiclei de Paula por aceitar nos contar seu relato da enchente e também à equipe que ele trabalhou em conjunto. Acredito que hoje muitas famílias agradecem por ter encontrado vocês naquele momento difícil. No próximo episódio, iremos falar um pouco sobre algo já citado por aqui, que é o resgate e socorro aos animais. Afinal, todas as vidas naquela hora precisavam de ajuda. Esse episódio foi produzido por Isabelle Pereira Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso, e orientado pelas professoras Rosana Alves e Rosely Corran. Este projeto está vinculado à Rede de Pesquisa e Extensão Memória Sonora, no projeto de extensão da UNEMATE Tangará da Serra. Essa produção é fruto do TCC ainda em andamento do livro-reportagem Vozes da Enchente. Para saber mais informações sobre, acompanhe nosso Instagram, @media.bonsai.
É o amor, é o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
Chegamos ao final desse episódio e gostaria de fazer um agradecimento especial a Josiclei de Paula por aceitar nos contar seu relato da enchente e também à equipe que ele trabalhou em conjunto. Acredito que hoje muitas famílias agradecem por ter encontrado vocês naquele momento difícil. No próximo episódio, iremos falar um pouco sobre algo já citado por aqui, que é o resgate e socorro aos animais. Afinal, todas as vidas naquela hora precisavam de ajuda. Esse episódio foi produzido por Isabelle Pereira Pinheiro, estudante de jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso, e orientado pelas professoras Rosana Alves e Rosselli Corran. Essa produção é fruto do TCC ainda em andamento do livro-reportagem Vozes da Enchente. Para saber mais informações sobre, acompanhe nosso Instagram, @media.bonsai.
Terra e cora, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cora, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.